Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Damos início agora ao Visão Global, um encontro que a gente faz com o JP Morgan Asset Management para refletir sobre a economia global e os mercados. Eu sou a Bianca Alvarenga, da equipe de conteúdo aqui do C6 Bank, e vou receber aqui hoje a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset. E vou receber também a Cláudia Moreno, que é economista do C6 Bank. Quem acompanha nossas lives sabe que a Gabriela vem aqui para analisar melhor tudo o que acontece na economia mundial e o que mexe com a cabeça do investidor. Diretamente de Nova York, seja bem-vinda, Gabriela.
Olá, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês de novo.
Já a Cláudia é integrante da equipe econômica do C6 Bank e vai me ajudar a conduzir esse papo de hoje com a Gabriela. Cláudia, seja bem-vinda.
Obrigada, Bianca, é um prazer estar participando desse papo aqui com a Gabriela.
Bom, apresentações feitas, vamos então começar o nosso papo de hoje falando de desglobalização. Essa palavra, que ainda nem aparece em todos os dicionários, passou a ocupar as notícias nos últimos tempos, por causa de uma série de mudanças na dinâmica da economia e nas relações entre países e empresas. Quando eu falo em desglobalização, eu estou falando basicamente da revisão de um modelo que moldou o mundo no século XX, um modelo que permitiu a integração entre os países. Agora, com a pandemia e com os eventos políticos recentes, o mundo pode estar dando passos para trás nesse processo. Hoje, então, nosso papo começa explicando o que isso tudo significa para os mercados e para você, investidor. E a gente vai falar de muito mais, desde a disparada das ações de empresas de tecnologia, passando pelo aumento do preço do petróleo, até a desaceleração da economia da Europa. Aliás, será que a gente vai ter mesmo uma recessão na Europa? Eu estou curiosa para saber o que a Gabriela acha disso tudo. Mas antes de a gente começar nossa conversa, eu queria dar dois recados para quem está assistindo a gente. Primeiro, para reproduzir o conteúdo dessa live, na íntegra ou parte dela, por favor, solicite antes a autorização do C6 Bank. Segundo, você que me assiste pode mandar perguntas para a Gabriela. A gente vai separar um tempo no fim da live para responder. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E se você está vendo a live do seu celular, então o link para deixar as perguntas está na descrição do vídeo. Bom, agora sim, vamos ao nosso papo. Eu vou começar pelo básico, Gabriela. Como é que você definiria a desglobalização e por que que a gente tem falado mais desse assunto nos últimos tempos?
Bom, um tema interessante que já está na pauta há um tempinho e acho super relevante ainda. Eu acho que definir primeiro o que, que é globalização, né? Que foi a grande tendência pós-guerra mundial de livre comércio entre países, de produção no país mais competitivo e aí comércio entre os países para bens, especialmente para bens. E foi realmente pensado com o objetivo de que os países todos se beneficiariam disso, se enriqueceriam com isso e que teríamos um mundo mais estável, mais seguro, tendo esses links, né, econômicos entre os países e dividindo ideias, dividindo modelos econômicos, políticos, sociais no processo. A ideia da desglobalização é a ideia de que provavelmente já tocamos o pico de comércio entre países e agora a gente está vendo uma certa diminuição. Eu acho que isso virou mais relevante nos últimos anos, porque agora as companhias, os países estão repensando o que aconteceu, quais foram algumas das consequências da globalização. Tiveram alguns trabalhadores, algumas indústrias que acabaram perdendo no processo. Não é todo mundo que ganha com o livre comércio. E também porque agora os países, as companhias estão pensando em outras considerações que não são puramente econômicas, como, por exemplo, ter mais diversificação, mais resiliência nas cadeias de suprimento, depois da pandemia, por exemplo, que a gente viu que acontece quando as coisas não podem fluir livremente, mas também por tensões geopolíticas. E aí, especialmente entre Estados Unidos e China, mas também Rússia e o resto do mundo. Então, que tem outras considerações a ser feitas também, que não são puramente econômicas e diminuir o custo. Eu acho super importante a gente mencionar que não acho que ninguém espera que a gente vai voltar à era de todos os países são fechados e todos produzem tudo em casa. Isso é extremamente não competitivo. E realmente esperamos que não colocamos barreiras para voltar a esse tipo de mundo. O que está acontecendo é mais uma reorientação. Quais subtipos de indústria será que, por questões de segurança nacional, melhor fazer em casa? Que países podem tomar o papel, por exemplo, da China? E aí, entrando no tema de países mais amigáveis em termos geopolíticos, então, produção indo para a Índia, para o México, para o Vietnã. Então, é mais um repensamento do comércio e não fechar a porta a esse tema. Eu acho que isso é o tema na pauta agora.
E continuando nesse tema, Gabriela, como você enxerga a relação entre os Estados Unidos e a China, né, que são as duas maiores potências econômicas? Qual que é a sua visão, por exemplo, sobre o risco de uma piora nessa relação por causa de um eventual conflito entre Taiwan e China, por exemplo?
Eu achei interessante nesse tema que produção já estava saindo da China faz tempo. Isso porque a China, ao longo do tempo, ficou mais e mais rica, né, com livre comércio. Com isso, o salário manufatureiro aumentou, então não fazia mais sentido produzir bola de futebol ou roupa na China. Isso já faz tempo, já faz uma década. Então, parte desse tipo de produção já estava sendo reorientado para outros lugares. Mas agora...
E aí são principalmente os países perto da Ásia mesmo, né? Perto da China.
E México. Países que têm salários manufatureiros baixos, ou seja, digamos, competitivos. Por exemplo, México, Índia, Vietnã, os salários manufatureiros é $2,000 por cabeça, versus na China já é 5 vezes isso. Então, isso já fazia tempo, mas aí mais por temas de custo, né? Eu acho que o que mudou recentemente... China versus o resto do mundo, aí é mais uma diversificação da produção por causa das tensões geopolíticas. E aí grandes ganhadores têm sido, na verdade, vários desses mesmos países, Índia, México, Vietnã, porque não só são competitivos em termos de salários, mas também têm um relacionamento geopolítico positivo com os Estados Unidos. E aí vai depender do país, a especialidade, a proximidade do consumidor final, mas a gente já está vendo uma certa reorientação da produção. Isso não quer dizer que não vai ser nada produzido na China. O que vai ser produzido na China é mais para o consumidor chinês. Então, é um repensamento nesse sentido. Eu acho
que... Posso aproveitar só... Ah. Desculpa, e fazer uma pergunta, você acha que todo esse movimento, né, que a gente está vendo nos últimos anos, que não é só recente, você comentou, o custo de produção na China até aumentado, pelo salário ter crescido, e a gente está vendo esse movimento de reorganização, né, das cadeias globais, você acha que isso pode diminuir os ganhos de produtividade do mundo, de modo geral?
Eu acho isso que é um risco, certamente. Ou seja... Se a decisão da produção não é puramente econômica e é mais relacionada a fatores de segurança nacional. E aí, é especificamente em algumas indústrias que são vistas como críticas para a segurança nacional, para a economia moderna. E aí, relacionado à produção de semicondutores, energia renovável... As matérias-primas que são muito utilizadas em ambos desses itens, alguns itens médicos, aí a decisão não é que país, que lugar mais competitivo e mais eu tenho que fazer isso em casa, porque eu acho que o benefício de segurança nacional é importante. E isso pode ser algo que não é competitivo. Não é competitivo produzir semicondutores nos Estados Unidos, nem na Europa. É muito mais produtivo produzi-los em Taiwan, na Coreia, mas aí a decisão é mais segurança nacional. Então, pode ser algo que tenha um impacto marginalmente negativo em termos de produtividade, marginalmente positivo em termos de inflação e marginalmente negativo em termos das margens das companhias, ou seja, do seu lucro. Mas isso são subindústrias muito específicas, né? Eu acho que, em geral, as companhias ainda estão reorientando a produção para onde é mais competitivo. E aí esses países que a gente mencionou têm salários competitivos, têm sua área de expertise, né, de experiência, e nesse sentido ainda é algo positivo para o crescimento e desinflacionário. Eu acho interessante a pergunta de China e Taiwan, especificamente relacionado à produção de semicondutores que a gente mencionou. Eu acho que é isso que está por trás desse foco em trazer a produção de semicondutores de volta para casa. Lembrando, é super complexo produzir aqueles chips infinitamente pequenininhos que são utilizados em tudo que a gente utiliza hoje em dia. Carros elétricos, computadores, celulares e armas. Por isso, o foco em segurança nacional. Ao longo do tempo, as companhias que desenvolvem essa tecnologia são americanas, são europeias, são asiáticas, mas a produção tinha sido realmente exportada para a Ásia. Especificamente dos semicondutores mais avançados, utilizados em armas e celulares, inteligência artificial, 90% deles são produzidos em Taiwan. Então, parte dessa reorientação desse tipo de produção é já pensando numa eventualidade de um certo conflito. Não achamos provável no curto prazo, não é um cenário base, mas claramente já está afetando as decisões dos governos, das companhias e das cadeias de produção.
Gabriela, a gente vai voltar a falar dessa história dos chips e dos semicondutores daqui a pouquinho, quando a gente falar das empresas de tecnologia, mas antes de avançar para esse ponto, eu, ainda nesse tema aí de mudança nas cadeias de produção, você falou, e a gente tem acompanhado mesmo, mais e mais empresas movendo as suas cadeias de produção para outros países, né? No caso, você citou o caso do México, por exemplo, né, que é um país que hoje, saiu recentemente esse dado, né, que ele ultrapassou a China como o principal país destino de exportações, né, em relação aos Estados Unidos. Como que o investidor pode encarar, de fato, essa situação, no sentido de, assim, as empresas já se reorganizaram, né? Como que essa mudança está acontecendo de fato e como que isso está refletindo no mercado?
Eu acho que é um processo incremental, né? Não é que as companhias fecham as 10 fábricas que tinham na China e abrem 10 fábricas no México. Mas é a decisão da minha nova produção. Será que eu construo essa nova fábrica na China ou será que eu construo uma nova fábrica no México? E aí essa produção incremental nova que a gente está vendo sendo reorientada. Mas já é um processo há vários anos, então a gente já está vendo os efeitos, né? Você citou esse dado super importante, de que o México hoje em dia é o principal país de importações americanas, ou seja, ultrapassou a China, é México, depois Canadá, depois Europa, depois China. Então, claramente já teve uma certa reorientação. O México, por exemplo, já está vendo também muito investimento direto entrando no seu país para construir essas novas fábricas, especialmente no norte do México. E por que México? Bom, é super próximo dos Estados Unidos, que é o maior base de consumidor do mundo. O México, é parte do Tratado de Livre Comércio entre, México, Estados Unidos e Canadá. O México tem esses salários baixos no setor manufatureiro que a gente mencionou, e ele já tem experiência em produção de carros, de eletrônicos, e quer ser mais competitivo em outras áreas também daqui para frente. Então, é uma escolha natural quando o consumidor final é os Estados Unidos. Como investir nesse tema? pensando de uma maneira mais ampla em que países emergentes são interessantes e podem crescer e tem ventos a favor. E o México é um deles, na nossa opinião. Isso já está impulsionando mais fluxos para os mercados mexicanos. É um dos melhores mercados acionários esse ano. E a sua moeda está ainda mais forte do que o real brasileiro esse ano. E como investir? Ou seja, companhias de construção, companhias industriais, companhias de consumo, porque isso é bom para a economia mexicana, para os trabalhadores mexicanos, para crescimento da classe média. Mas não é o único exemplo. A gente mencionou Índia, Vietnã. Então, tem vários temas interessantes linkados, alinhados com esse grande tema estrutural de reorientação de produção.
E agora, voltando para o impacto sobre a China, né? Só para pensar, no meio dessas mudanças causadas pela desglobalização, então, a gente está falando que essa produção está indo para outros países, né? Eu pergunto isso pensando que a economia chinesa tem enfrentado dificuldade para crescer. Será que esse movimento de desglobalização pode ser um novo obstáculo para o avanço da China nos próximos anos?
Eu diria que para a China não é novo. Eles já estavam, por exemplo, com o crescimento do seu salário manufatureiro, a China quer que os seus trabalhadores produzam outras coisas, não quer mais continuar produzindo bola de futebol e colocando celulares juntos para sempre. Assim, a população não consegue avançar e a sua indústria não é produtiva e competitiva. Então, eu acho que a China não está chorando por ter perda de certa produção. A China também já estava lendo, né, os ventos ficando mais contrários nos últimos anos, né? Desde a guerra comercial, que, nossa, já faz 5 anos que aconteceu abaixo do presidente Trump.
É verdade.
Gente, 5 anos atrás. Mas já estava, ou seja, a percepção de países com relação ao comércio livre já estava mudando, já faz tempo também. E no seu novo plano de 5 anos, publicado 2 anos atrás, a China focou como motor de crescimento a sua própria demanda doméstica. Ou seja, ela sabe, ela não vai poder continuar crescendo, desenvolvendo, exportando para o resto do mundo, sendo a fábrica do mundo. Não dá. Então, realmente, é um modelo econômico bem diferente e algo que os políticos econômicos chineses estão cientes faz tempo. Mas, claro, a China tem que, então, desenvolver esses novos motores de crescimento, né? Se não é exportações. E essa é a dificuldade esse ano, né? A China quer ser uma economia muito mais, então, impulsionada pelo consumo das famílias, pela sua própria produção e consumo interno. E isso é mais difícil de fazer do que os outros motores econômicos da China de antes. Então, é por isso também que eu acho que a gente tem tido uma certa decepção com a recuperação chinesa esse ano, que ela é tão diferente das outras, e é mais difícil você convencer uma família que, olha, vai lá, compra um sofá novo, uma TV nova, tá tudo bem, vamos lá, vamos lá. Especialmente a China, que não gosta de dar estímulo, dar cheque direto nesse sentido de estimular a demanda. Então, é um processo mais longo, né, de melhorar a confiança das famílias, aí elas se sentem mais confortáveis em gastar. Então, eu acho que a gente tem que se acostumar agora com recuperações que, às vezes, são mais lentas na China, um crescimento que pode ser mais volátil, mas não quer dizer que não tem crescimento. E não tem novos motores de crescimento na China. E o consumo é um crítico, é um super importante consumo das famílias.
Agora, olhando um pouco para esse caso aqui, complementando um pouco a pergunta da Cláudia, né, no sentido de quão perdedora, digamos assim, a China nesse processo, né, a gente falou um pouco do México, que talvez seja um pouco ganhador nesse sentido, né, já que está sendo destino de diversos investimentos, como você falou, Gabriela, para o investidor, né, qual investidor deveria estar preocupado, digamos assim, e qual investidor deveria estar, enfim, enxergando mais oportunidade nesse cenário de desglobalização, né, como fazer uma leitura de eventuais ganhadores e perdedores, digamos assim?
Eu acho que não tem 100% ganhadores, não tem 100% perdedores. É só reorientar a cabeça um pouco, né? De que China agora não é fábrica do mundo, é consumo interno, então investir não nas exportadoras da China, mas investir nas companhias de consumo doméstico, de robótica, de tecnologia de negócio, ou seja, repensar como investir em China, absolutamente crítico. E pensar que dentro de emergentes, China não vai ser o único motor de crescimento, né? Tem outras teses interessantes e, na verdade, diferentes, descorrelacionadas aí com o que está acontecendo na China, o que é bom ter um pouco de movimento diferente. A gente mencionou o México, mas eu acho que o mais importante, na verdade, é a Índia. Porque Índia é o país que tem a população, a capacidade, então, de realmente aumentar a sua produção, ser realmente uma potência manufatureira. México são casos mais específicos e positivos, etc., mas é realmente Índia que tem a escala e o potencial de crescimento que tinha China quando começou essa longa trajetória 20 anos atrás. Então, eu acho que a gente vai falar muito, muito, muito mais de Índia, como não só economia, mas mercado de oportunidades de investimento. E Índia já é o terceiro maior mercado de renda variável de países emergentes. É China, Taiwan e aí é Índia. É 15% do universo. Então, absolutamente uma maneira positiva de investir nesse tema.
Falando agora de Estados Unidos, Gabriela, outro assunto que tem ocupado o noticiário são os altos gastos do governo, né, do governo americano, os déficits fiscais e o tamanho da dívida do país, né? Como que os investidores estão acompanhando esse tema por aí e os possíveis efeitos dessa piora fiscal para os mercados?
Obrigada pela pergunta. E a gente conhece muito bem o tema de dívida no Brasil, né? Então, a gente conhece bem os termos e tudo mais.
Fala bastante disso.
Fala bastante. Mas é importante a gente entender que tem algumas diferenças muito importantes. Primeiro, Estados Unidos, hoje em dia, tem uma dívida de 98% do PIB. E a expectativa é de que cresça para 118% do PIB na próxima década. Só que a gente está falando dos Estados Unidos, não do Brasil. Se o Brasil tivesse esse nível de dívida e essa trajetória, pânico, moeda se depreciando, nossa, um desastre, a gente conhece bem. Estados Unidos não acontece nada. Teve rebaixo da qualificação, mas realmente não movimentou em nada. Os bancos centrais que querem ter nos seus ativos, tesouro americano. O investidor quer ter o ativo mais seguro do mundo, o que, que ele tem? Tesouro americano. Então, realmente, não mudou nada, na verdade. Mas não quer dizer que não é importante. Se a gente der uma olhada um pouco mais entre o déficit e o déficit primário. O déficit, a razão que a dívida está subindo é que os Estados Unidos é estimado a ter um déficit de entre 5% e 6% na próxima década. Mas o déficit primário, ou seja, subtraindo o pagamento de juros, ele basicamente não está aumentando. E eu menciono isso para dizer que grande parte do déficit agora é juros, né? É pagar a dívida. E isso é importante... No
bem-vindos,
sentido...
né? A gente sabe que é isso.
Isso porque os juros aumentou nos Estados Unidos, né? Mas eu menciono isso porque não é um gasto inflacionário. Não. Ele foi muito inflacionário quando foi a pandemia, né? 2 anos de gastos que a gente não via desde a Segunda Guerra Mundial. E a gente viu o efeito disso. Foi super inflacionário. Esse gasto, esse déficit, ele não é inflacionário daqui para frente. Mas a gente sabe também, quando a gente gasta muito dinheiro só pagando dívida, não sobra muito para investir em coisas mais produtivas. Então, é um pouco triste nesse sentido e preocupante nesse sentido. Não de explodir alguma coisa ou ser inflacionário, mas mais que não sobra mais muito dinheiro para gastar com temas mais produtivos. Infelizmente, achamos que os Estados Unidos não vai ser forçado a lidar com a situação tão cedo, vai continuar tendo brigas políticas, e aí não acontece nada, e aí a vida continua normal. Então, ou seja, que não vai ter grandes cortes de gastos ou grandes aumentos de impostos, não é um tema urgente, como é no Brasil.
Ainda dentro desse tema, né, Gabriela, você falou desse momento em que o governo realmente gastou mais durante a pandemia, né? E a gente chega a esse outro assunto, que esse ponto que tem chamado a atenção, que é o movimento do Banco Central dos Estados Unidos para reduzir o volume de títulos da dívida do governo que estão guardados, né, no balanço do Fed. Só lembrando, e você pode me complementar, por favor, Gabriela, o Fed comprou muitos desses títulos durante a pandemia, justamente nesse momento que você citou, mas desde junho do ano passado, o Fed está vendendo parte desses papéis no mercado para empresas e investidores pessoa física. Você pode explicar, por favor, para a gente melhor o que essa estratégia do Fed significa e, inclusive, como é que isso tem mexido com o mercado de renda fixa aí nos Estados Unidos?
Claro, e lembrando, né, isso surgiu depois da crise financeira, quando o Banco Central tinha cortado os juros a zero e não surtia efeito, não acontecia nada, foi super lenta a recuperação americana, e depois a gente reclamava que não tinha inflação, o que está acontecendo... E lembra disso.
Outro mundo.
Passado distante, né?
E aí surgiu essa coisa super criativa dos bancos centrais, né? Banco Central americano, depois o europeu, do Reino Unido, do Japão, de falar, olha, o que mais a gente faz? Vamos lá comprar títulos do governo. E aí, assim, a gente tenta deprimir os juros, não só, né, aquele do curto prazo, que a gente... já sempre ditava, mas também deprimiu os juros em toda a curva, né? E assim deprimiu os juros corporativo, das famílias, tudo mais. Depois, finalmente, em 2018, surgiu um certo efeito, e aí o Banco Central estava tentando diminuir, né, o seu estoque de títulos, de dívida do Tesouro e do atreladas a hipotecas que tinha acumulado nesse processo. Aí depois aconteceu a pandemia e teve que aumentar de novo, utilizar esse mecanismo criativo, digamos assim, e desde já faz mais de ano, voltou a tentar reduzir. Eu acho super importante dizer que tanto essa vez quanto a anterior, eles não estão vendendo nada. O que está acontecendo é que vence um papel, não vai lá e compra tudo de novo. E ativamente não está comprando mais no mercado primário. Ou seja, ainda é uma maneira super passiva, calma, de diminuir o estoque, né, de dívida, do balanço do Fed, mas é relevante, porque aí quer dizer que emissão de dívida nova tem que ser complementado por outros tipos de investidores. E esses investidores... Ou seja, não compram tudo a qualquer preço. Pedem um preço atrativo versus o Fed. No passado, tinha que comprar, não importa o preço. Então, é uma das razões de que não achamos que os juros americanos voltam àqueles níveis super baixos, deprimidos de antes. Porque os juros de curto prazo não voltam a zero e... porque não temos essa compra automática acontecendo da mesma maneira do Banco Central americano. Então, é assim que a gente pensaria nesse tema. Mas tem um monte de gente querendo comprar dívida, ou seja, não é que não tem o Fed, não tem ninguém que quer comprar. E pela primeira vez em 10 anos, os americanos estão comprando renda fixa. Porque antes eu ia para o Brasil e falava de renda fixa, mas o americano, imagina, juros de 10 anos a 1,5, ninguém queria tocar naquilo, né? Era só comprar ações. Agora não, agora, olha, o juros está 4,5, está interessante, está legal. Então, o investidor pessoa física e o investidor institucional hoje em dia quer renda fixa americana. É só que com juros um pouquinho mais altos do que o Banco Central teria aceitado. E nós, JP Morgan, um desses investidores, vemos muita oportunidade em renda fixa americana, seja do Tesouro ou seja de companhias de alta qualidade.
E por falar em juros nos Estados Unidos, como que anda a preocupação do Fed em relação aos bancos? Há uma discussão sobre impor novos limites e regras, inclusive para bancos grandes, para evitar novos eventos como a quebra do Silicon Valley Bank, que aconteceu esse ano em março, né? Você pode contar um pouco como essas discussões estão impactando o mercado?
Nossa, já parece fácil esquecer que aconteceu aquilo em março, né? Com os bancos, porque acontece tanta coisa, né?
É verdade.
Mas eu acho importante a gente lembrar que o Banco Central americano, ele é responsável por política monetária para manter a inflação estável a 2% e manter amplo emprego, ou seja, um bom mercado de trabalho. Mas ele é responsável também pela supervisão do sistema financeiro. Então, ele tem um papel muito importante. Depois da quebra. Às vezes eu falo em espanhol, da quebra do Silicon Valley Bank, do Signature Bank, depois, uns meses depois, a compra do First Republic. Eu acho que a percepção do Fed é que o momento crise emergente se passou. E isso porque as respostas imediatas foram muito rápidas. Né? E isso já estabilizou os depósitos nos bancos, incluindo os regionais, os menores. Então, estabilizou a situação. Mas, claro, o Banco Central está pensando, pô, mas e agora? Como que a gente muda a nossa supervisão, trabalhando com o Congresso em regulações também, para que isso não aconteça de novo? E aí tem várias propostas, porque parte do problema, né, foi a concentração dos depósitos de alguns bancos em clientes super específicos, em indústrias super específicas, em ter uma certa supervisão melhor desses bancos aí que tem muita concentração de depósito, porque é fácil sair tudo junto. Que mais? Parte do problema foi o lado dos ativos dos bancos, ter algumas perdas de juros, com aumento de juros que não estavam sendo capturadas pelas provas de estresse, ou seja, juros, o risco de juros não estava sendo contemplado, era mais risco de crédito. Então, como incorporar isso no stress test, nas provas de estresse? E aí também pensar em regulações para melhorar a capitalização e que bancos tem medidas mais onerosas. Antes eram só os bancos acima de 250 bilhões de dólares, agora a proposta é aumentar para bancos com 100 bilhões de dólares acima. Então, tem muita coisa, ainda está na fase de comentários, discussão, os bancos estão tentando opinar também, aí tem os políticos, então isso vai ser um longo processo. Nós achamos que o impacto é o preço dos bancos já saiu daquele fundo do poço, porque a crise, aquele momento crise, já passou, e, na verdade, os bancos grandes têm se beneficiado desse tema. Porém, vai ser um ambiente mais difícil de lucro, especialmente para os bancos de mais médio, pequeno porte. Então, é aí que tem que ter muita diferenciação em que bancos aí que investimos. Lembrando que existem uns 10 mil bancos nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa aí, claramente não é tudo interessante.
Sem dúvida, né? Tem que ter cautela para avaliar esse cenário. Agora, ainda falando em investimento em bolsa, né? A gente viu que nos Estados Unidos as ações estão se recuperando daquela queda do ano passado, mas já faz um tempo que você, Gabriela, tem batido na tecla que essa recuperação tem sido muito apanhada, muito concentrada nas empresas de tecnologia. E o caso da Nvidia, do mês passado, foi mais um capítulo disso, né? Essa empresa, que é uma grande produtora de chips e componentes eletrônicos, ela está subindo mais de 200% na bolsa no ano por causa do aumento da demanda por chips e tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Essa demanda extra da indústria de inteligência artificial. Minha dúvida aqui, Gabriela, é se essa disparada das empresas de inteligência artificial, não só da NVIDIA e de tecnologias, essa disparada ela é só um hype, uma euforia passageira, né, como a gente fala, ou se é algo que realmente veio para ficar, uma tendência mais duradoura.
Obrigada, Bia. E exatamente, ou seja, a Bolsa Americana tem subido 16% esse ano, se a gente olha o S&P 500, e 33% se a gente olhar o Nasdaq, que aí tem mais representação de tecnologia. Eu diria que não é todo o setor de tecnologia, especificamente 7 companhias, e são as maiores do mercado. Você mencionou uma delas, NVIDIA, e outras que são vistas como ganhadoras dessa tecnologia transformativa de inteligência artificial. Você mencionou NVIDIA, por exemplo, subindo 200%. Se a gente olhar as 10 maiores companhias, tem subido 80% esse ano. Muita coisa. E representa mais de 90% de todo o retorno do mercado acionário. Os outros setores, as outras 490 e pouco companhias, aí o retorno tem sido mais moderado. Então, não é que tem grande euforia sobre economia, juros, não. É realmente mais relacionado a esse tema de inteligência artificial. Em termos de hype, né, de euforia, nós achamos que é de verdade essa tecnologia. Então, é diferente da nossa mensagem quando nos perguntavam de criptomoedas e a gente dizia, não, não acreditamos nisso, não é de verdade, não investiríamos nesse tema como parte core de uma carteira, né? Mas para especulação, legal, faz separado. Inteligência artificial, não. Aí sim acreditamos que é transformativo. Ou seja, a habilidade de analisar bases de dados gigantescas e realmente ter nova conteúdo produzido baseado nisso, na nossa língua, no nosso idioma, de uma maneira que a gente entende. E isso é algo que já está sendo utilizado por todas as companhias. Não só companhias de tecnologia, mas bancos como nós, companhias de saúde, companhias industriais, para serem mais competitivas, oferecerem novos produtos, cortarem custos, permitirem os seus empregados a serem mais produtivos. Então, é algo realmente de verdade. E as companhias que ou produzem inteligência artificial, os chips que são necessários para processar tanta informação, ou toda a infraestrutura de software e cloud que é necessária, ou cybersecurity, companhias de cyber security para proteger os dados. Então, tem muitos ganhadores desse tema. Eu menciono isso para dizer que não são só 7 companhias que ganham. Faz sentido terem aumentado, mas não são as únicas ganhadoras desse grande tema de investimento de longo prazo. Então, a gente pode olhar também outras companhias de tecnologia que não subiram tanto e ao redor de todos os setores que podem ser grandes ganhadores dessa nova tecnologia. Como, por exemplo, foi com a internet. Não foi uma companhia que ganhou e acabaram surgindo ganhadores depois, competição, e tiveram outros. Então, a gente tem que ser bem dinâmico na implementação, nessa tese de investimento e realmente olhar vários ganhadores, não só alguns.
Acho que dentro desse grupo de empresas que não são diretamente afetadas, né, a gente viu o caso da Tesla nesses últimos dias, né? E eu queria saber de você como que você avaliou essa disparada das ações da Tesla na semana passada. Vou só dar um pouquinho de contexto aqui para quem não acompanhou essa saga. As ações da Tesla dispararam nos últimos dias, depois que analistas de mercado fizeram um relatório bem positivo sobre o projeto do supercomputador da Tesla, o chamado Dojo, dizendo que esse projeto poderia multiplicar consideravelmente o valor da Tesla num futuro breve, né? Você acha, Gabriela, que a gente está, então, diante de um novo salto para a Tesla, na sua opinião? Tem algo de diferente acontecendo nesse movimento recente?
Eu acho que a gente, infelizmente, não fala de companhias específicas, né? Então, eu acho importante a gente não mencionar ou dar recomendação específica de companhias. Sim. Eu acho isso super interessante, porque a gente tem todo um time de analistas ao redor do mundo todo fazendo esse trabalho, e os gestores implementando essas ideias. Porque não é só a tese de investimento, mas é o preço, o tamanho na carteira. Então, não dá para comentar, assim, do tema.
Um caso específico. Mas, como você falou, sem dúvida, essa questão dos supercomputadores, dos chips, né, desses equipamentos eletrônicos, de fato, é uma coisa que está muito no holofote, né? Vou passar a bola, então, para a Cláudia, para a gente falar um pouco de Europa.
Vamos lá, então, falar um pouco de Europa. Amanhã a gente vai ter a decisão de juros do Banco Central Europeu, em um momento que alguns economistas estão enxergando um risco de recessão na Europa nos próximos meses. Me parece que os europeus estão em uma encruzilhada, né, com uma inflação ainda elevada e uma atividade que está mais fraca. Como é que você acha que o Banco Central Europeu vai lidar com esse cenário de inflação alta e, ao mesmo tempo, que a atividade econômica está desacelerando?
É incrível pensar que os juros na Europa estão 3,75%. Lembra quando eles eram negativos, né? Então, primeiro, só a incrível mudança no ambiente de juros na Europa. E agora eu acho que o debate é, será que tem mais um aumento? Será que é amanhã? Será que é na reunião de outubro? Para chegar a 4%. E aí o cálculo é mais difícil na Europa. Contrário dos Estados Unidos, a Europa tem um mandato só, que é a inflação. E nesse cálculo, o processo de desinflação na Europa tem sido mais lento que nos Estados Unidos. Então, olhando puramente a inflação, é possível que tenha mais um aumento, talvez não amanhã, mas em outubro. Mas olhando unicamente a transmissão monetária, da política monetária, parece que realmente está sendo mais rápida na Europa que nos Estados Unidos, isso olhando o lado da atividade, né, que tem desacelerado bem mais, especialmente a disponibilidade de crédito, a indústria, e isso porque a Europa... As companhias dependem mais de crédito dos bancos, né? Então, sente mais na veia, mais rápido os aumentos de juros. Versus nos Estados Unidos, o crédito bancário é um percentual bem pequeno do financiamento das companhias. Elas se financiam mais no mercado de capitais públicos. Então, aí a transmissão acaba sendo mais lenta, a dívida é mais de longo vencimento, é fixa. Então, acho interessante essa dinâmica diferente, Estados Unidos, Europa. Dito isso, parece que já está chegando, assim, digamos assim, quase no fim do aumento de juros na Europa. Eu acho que para o investidor, o interessante é que mudou finalmente a dinâmica de juros. Então, terminou essa era de juros negativos, e isso abre o olho... e a oportunidade, por exemplo, para bancos europeus, que por 15 anos tinham uma rentabilidade muito inferior aos Estados Unidos, porque tinham juros negativos, versus agora tem um ambiente aí de juros positivos, eles estão bem capitalizados, eles não têm possivelmente as mesmas pressões regulatórias que os bancos americanos vão ter, a gente discutiu essa dinâmica. Então, pela primeira vez em muito tempo, achamos melhores, mais interessantes bancos europeus que bancos americanos. E isso é importante para a Europa em geral, porque é o setor maior, mais representado no índice europeu. Então, finalmente, tem uma certa perspectiva mais positiva para ações europeias.
E o investidor ele já captou um pouco essa, essa perspectiva de juros caindo, né? A gente pode dizer que o mercado europeu já precificou um pouco essa melhora, digamos assim, no cenário de juros?
Então, não completamente. Os bancos europeus, eles ainda têm um desconto maior do que o desconto normal que eles têm aos bancos americanos. Então, não é que já está tudo capturado, digamos assim, no preço, nos valuations. Isso porque foram 15 anos de desconto dos bancos europeus versus americanos, que não é mais merecido num ambiente de juros positivos, não negativos. Então, ainda vemos oportunidade nesse sentido. Em termos de cortes de juros da Europa, aí a expectativa olhando a curva de juros europeia é que seja depois dos Estados Unidos, não porque não está tendo transmissão aí da política monetária, como a gente mencionou, mas porque o Banco Central Europeu tem esse foco único na inflação e ela tem se mostrado um pouquinho mais persistente na Europa versus nos Estados Unidos. Então, em renda fixa, a gente prefere mais Estados Unidos que Europa.
Perfeito. Bom, vou aproveitar então esse gancho da Europa e aproveitar essa reta final aqui da nossa live para falar um pouco de petróleo. A gente viu na última semana, então, a Arábia Saudita e a Rússia decidindo realmente estender o corte de fornecimento de petróleo global, que puxou o preço do barril para casa dos $90, né? Gabriela, você acha que esse patamar de cotação do petróleo vai se sustentar? E queria saber também qual o impacto disso para essa luta contínua, né, dos bancos centrais contra a inflação, especialmente na Europa e nos Estados Unidos.
Sim, obrigada pela pergunta do petróleo que tem tomado tanta atenção, especialmente agosto, setembro, o preço do petróleo tem subido 20%. E nós achamos que é relacionado a esse tema de oferta. E especificamente foi uma certa surpresa a extensão dos cortes de produção da Arábia Saudita e da Rússia até o final do ano. E por isso essa subida no preço de petróleo para $90. A gente acha difícil subir muito mais, subir para $100, $102, $120, como tinha sido o caso metade do ano passado.
Isso até porque. Durante a guerra, né?
Exatamente. Isso porque tem outras fontes de petróleo no mercado, né? Produção americana quase a níveis recorde, muita produção de barris do Irã, da Venezuela, entrando no mercado, e também porque a demanda está ok, não está maravilhosa por petróleo. E se os preços ficarem nesses níveis de 90, é ok em termos do tema de inflação. Porque um ano atrás já estavam a 90. Então, ano contra ano não é algo que puxa a inflação para cima. É mais um fator ano contra ano que é mais neutro. Mas é diferente dos últimos meses, onde o fator energia estava realmente subtraindo muito da inflação. Então, essa ajuda grande passou, mas no momento não parece que é uma grande preocupação. Isso seria mais se os preços continuarem a subir muito mais, que não é o nosso cenário base, mas vamos ver. E por isso achamos que os bancos centrais, a gente mencionou o Fed, o Banco Central Europeu, no momento vão focar muito mais no núcleo da inflação, né? Na inflação, subtraindo o preço de petróleo e alimentos, como eles fazem normalmente, porque é onde eles têm mais controle, visibilidade, e é onde tem a inflação restante aí mais importante.
Perfeito. Bom, Gabriela, Cláudia, eu acho que o nosso tempo está acabando, mas eu vou aproveitar esses últimos minutos para fazer as perguntas que a gente recebeu da audiência. Vou tentar aproveitar aqui o tempo da Gabriela ao máximo para responder essas dúvidas. Vamos lá. A gente recebeu aqui a pergunta do Eduardo Silva. Ele perguntou o seguinte: a inteligência artificial vai continuar dando lucros no longo prazo para a economia dos Estados Unidos? Será uma boa mesmo investir em empresas do ramo? Olha aí como o investidor quer saber desse tema, Gabriela.
E é um tema, grande tema de investimento.
É verdade.
Eu acho que o retorno, o efeito no retorno das companhias a gente já está vendo, né? E vai continuar a ver. O impacto no lucro é o que está por vir. Então, o impacto no lucro mais imediato é só algumas companhias, né, que já estão sentindo o efeito positivo. Para outras companhias, aí isso é um benefício que vai acumulando ao longo do tempo. Então, isso para dizer que não terminou o tema, né? Ou seja, não é assim, um tema que acontece por alguns meses e pronto, já não surge mais efeito. É realmente um grande tema para os próximos anos, para as próximas décadas. Mas olhando mais além de só uma, duas companhias. Né? Realmente todos os setores, todas as companhias que podem se beneficiar do tema se utilizarem de uma maneira correta e competitiva.
Perfeito. Vamos lá. O Luiz Paulo Lima e Silva Júnior perguntou o seguinte. A Apple anunciou o desejo de migrar a sua operação da China para a Índia. A gente pode entender que, a médio prazo, a Índia vai ser a bola da vez? Quais são os impactos disso? Eu vou aproveitar a pergunta do Luiz, Gabriela, para tirar uma curiosidade minha, né? Quão aberto é esse mercado indiano para investimento, né, do investidor estrangeiro?
Super interessante. E a Índia, a gente mencionou, por que uma companhia como a Apple, exemplo, né, está escolhendo Índia para a grande base da produção? A gente mencionou salário baixo, ou seja, competitivo, porque a Índia é um país de 1,4 bilhões de pessoas e a sua força de trabalho, ou seja, gente com idade para trabalhar, é estimada a crescer quase 100 milhões de pessoas na próxima década. É a maior força de crescimento da força laboral do mundo. Então, tem gente...
Faz de um Brasil, né?
Só entrando na força de trabalho. Né? Não o tamanho da população em geral. E o que mais? Porque a Índia está fazendo reformas para atrair essa produção. Não falta só a demografia e pronto, terminou a história. Não, tem que utilizar positivamente essa demografia. Por exemplo, essa população é muito bem educada, tem expertise no ramo de tecnologia, infraestrutura tem melhorado muito. O governo indiano cortou impostos para nova produção manufatureira e tem o tema amigável mais geopolítico, que a gente mencionou Índia, Estados Unidos e países do Ocidente. Então, não é só uma companhia. Eu acho que a gente vai escutar muito mais da migração de produção para a Índia. Isso é algo que beneficia essa população, se ela consegue... ao longo do tempo, aumentar o seu crescimento salarial, mais e mais gente entra na classe média, mais eles consomem de carros, celulares, produtos financeiros, saúde, beleza. Então, é uma maneira bem ampla de pensar em investir nesse tema. E mais e mais, a Índia, esperamos que se abra para investimento estrangeiro direto, que diminua as barreiras protecionistas que ela tem, não é perfeito, e que ela melhore o tamanho e o acesso dos seus mercados.
Tá ótimo. A gente recebeu aqui uma pergunta que é saber o seguinte, a China desobedeceu todos os playbooks neoliberais e está onde está. Quer dizer, acho que ele quer dizer que está bem na fita, né? É uma potência mundial. O Biden agora está correndo atrás, diz esse nosso ouvinte. A gente vai reviver o período desenvolvimentista no mundo?
Eu acho que o que aconteceu nos últimos 20 anos, né, de livre comércio, especificamente livre comércio com China, né, que a China entrou no World Trade Organization em 2001, é que tinha essa ideia de que todos vamos ser melhores. E sim, os países ficaram mais ricos. Europa ficou mais rica, Estados Unidos ficou mais rico, China ficou mais rico. Porém, não quer dizer que todo indivíduo vai ficar mais rico. E tiveram grandes perdedores desse livre comércio com China, especialmente os trabalhadores americanos na indústria manufatureira. E não teve uma compensação desse efeito negativo. E gerou muita frustração e a emergência, ou seja, o crescimento de movimentos populistas nos Estados Unidos, mas no mundo todo, por causa disso. Então, eu acho que hoje em dia não é mais politicamente esperto falar de livre comércio, tratados de livre comércio, para nenhum partido, para nenhum grande país. Então, nesse sentido, a gente está vendo um certo foco maior interno, em produção interna, e a gente mencionou como um certo risco aí para produtividade e inflação. Mas não é um fechamento completo de todo o país para o resto do mundo, né? É mais na margem, uma maneira de pensar de uma maneira diferente.
Sem dúvida. A gente está recebendo muitas perguntas interessantes aqui, Gabriela. Vou aproveitar o seu tempo ao máximo, tá? Um ouvinte que...
Tem mais uma, então.
Em um momento de desglobalização, como é que fica a posição do agronegócio nos mercados emergentes? Aqui, fazendo esse parênteses, né, que o agronegócio é um setor muito forte, muito caro para o Brasil, né? Ele, acho que o que ele quer saber aqui é se você vê algum impacto da desglobalização em específico para o agro.
É interessante, o agronegócio sempre tem muito protecionismo, né, em vários países, Europa com seu protecionismo, Estados Unidos com seu protecionismo, mas eu acho que tem um grande vento a favor, que é o crescimento da população global, que estimamos que vai chegar a 10 bilhões de pessoas ao longo da próxima década. Então, é muito consumo de alimentos, né? Especialmente se a gente continuar a ter desenvolvimento em países mais subdesenvolvidos. Então, tem um grande vento a favor, especificamente a balança comercial, o superávit de agronegócios, achamos que mais vai aumentar na América do Sul. Brasil, Argentina, Uruguai são grandes ganhadores desse tema. E aí, relacionado à China, mas relacionado em geral ao crescimento do consumo de alimentos, especialmente em países emergentes.
Excelente. Gabriela, a gente recebeu outras perguntas muito boas também, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Vai ficar para a nossa próxima live. Eu agradeço pela presença de todos aqui, o nosso papo está muito bom. Agradeço a você, Gabriela, por começar a conversar aqui com a gente. É sempre um prazer te receber aqui.
Um prazer, obrigada, como sempre. Um bate-papo super interessante. Obrigada.
Obrigada você também, Gabriela. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer contar com a sua presença nesse papo. Foi uma conversa ótima, né?
Foi ótimo, Bianca. Obrigada pelo convite.
Eu agradeço, por fim, a você que nos acompanhou até aqui. A gente encerra agora o Visão Global, mas a íntegra dessa conversa vai ficar disponível aqui no canal do C6 Bank. Eu aproveito também para te convidar a escutar a gente no Macro Review, o nosso podcast de economia, que conta com a participação da Gabriela e também da Cláudia. O Macro Review está disponível nos principais tocadores de podcasts e aqui no YouTube. Uma boa noite a todos, boa noite a vocês, Gabriela e Cláudia. Até a próxima.